título desse alimento diário, né, o título geral aqui é Vinculados em Amor. Não sei se os irmãos perceberam, mas todos os hinos que nós cantamos nessa noite falaram de amor, não é verdade? E se eu disser para os irmãos que eu não escolhi os hinos, eu deixei para os irmãos da música escolherem, e eles, guiados pelo Espírito, escolheram justamente o meu sentimento em relação à palavra dessa noite.
Amém.
Você vê que o Espírito, irmãos, ele caminha no meio da igreja,
amém,
não é verdade? O Espírito do Senhor, ele conduz, né, para falar aquilo que está no coração dele para nós, amém?
Amém?
E o título dessa mensagem, né, está lá em, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 3, só vou ler para os irmãos, fala assim, Cristo, né, no final do capítulo 2, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, esse é o título da mensagem de hoje, irmãos. Esse é o nosso Senhor!
Amém.
Nele, irmãos, está oculta todos os tesouros, irmãos. Todos. Todos os tesouros. E o Senhor, Deus, quer nos revelar. Amém? Então vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Colossenses, fala assim, Paulo falando para os Colossenses, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Irmãos, nós sabemos, né, aqui Paulo, ele, por amar, né, os irmãos ali nessas cidades, nessas localidades, ele se afadigava e ele sofria mesmo, o quê? Querendo o melhor para aqueles irmãos, né? E não é diferente conosco, não é verdade? Se cada um de nós estamos aqui nessa noite, é porque alguém se afadigou, né, ajoelhou e cuidou para que nós estivéssemos aqui. Ó Senhor Jesus! Irmãos, não é mérito nosso, não é mérito meu, né, estar aqui nessa noite, mas é por quê? Porque nós fomos introduzidos, né, na igreja. E a igreja, irmãos, é esse lugar maravilhoso que Deus, onde Deus cuida de mim e cuida de você.
Amém?
Amém? Vamos prosseguir, versículo, né, assim, fala assim, por vós e pelos laodicenses, já lemos, né, o 2 agora. Para quê? Então, para que o Senhor tem cuidado de nós por meio dos irmãos? Para que o coração de vocês, irmãos, para que o nosso coração seja confortado e vinculado juntamente em amor. Eu queria parar aqui por enquanto. Então, aqui, irmãos, fala de um coração confortado, não é? Um coração confortado, o conforto é o contrário, é o antônimo de desconforto, não é verdade? Agora, nós sabemos que o nosso coração, irmãos, ele sempre tende a ficar agitado, não é verdade? Ansioso, aflito, eu não sei a experiência de vocês, mas na minha experiência, é muito mais fácil eu me ver aflito, me ver preocupado, não é? Com as coisas, tanto familiares, pessoais, enfim, né, do que eu estar aquietado, confortável, não é verdade? Por isso que Paulo fala que Deus, na sua infinita misericórdia, nos colocou na igreja. E na igreja, irmãos, nós podemos experimentar o quê? O amor, que fala ali, para que o coração dele seja confortado em amor, em amor, irmãos, o amor, ele nos conforta, o amor nos consola, o amor nos fortalece, nos encoraja a prosseguir, nos atrai, não é verdade? Sabemos que Deus é amor, Deus é amor, isso é uma verdade incontestável. Mas, irmãos, de que maneira que o amor de Deus chega até você e até mim? É por meio dos irmãos. é por meio da igreja. Então, esse amor de Deus, ele é manifestado por você, por mim. Amém?
Amém.
O irmão João Pelizário fala uma palavra que bate forte no meu coração todas as vezes. Ele fala que amor, amar, é uma atitude, é questão de atitude. Não somente da boca para fora, mas de atitude. Então, irmãos, por meio das nossas atitudes, nós amamos. Né? Quando nós cuidamos, quando nós recebemos, né, os convidados com carinho, com amor, não é verdade? E aí, irmãos, quando eu estava desfrutando dessa palavra, eu lembrei lá do começo, de quando eu me converti, e quando eu cheguei na igreja, imagina o que foi que me prendeu, o que me atou com esses laços de amor que a gente cantou agora, a igreja. Será que foi a palavra maravilhosa? Também, palavra maravilhosa. Os hinos maravilhosos? Também, os hinos maravilhosos me prenderam. Mas, irmãos, o que me cativou e o que me prendeu e faz com que eu esteja aqui junto com os irmãos até hoje, foi o amor dos irmãos. O amor com o qual eu fui cuidado e recebido. Eu lembro a primeira vez que eu vi os irmãos. Sabe, quanto amor, irmãos. Eu fui recebido com muito amor. Sabe, eu lembro, irmãos, da minha primeira Bíblia que eu ganhei, do Irineu Ocano, do irmão Irineu, foi a minha primeira Bíblia. Muito amor, Irineu. Muito obrigado, irmão, por ter me amado tanto. Eu lembro de uma camisa amarela que você me deu também, que eu não tirava ela por nada. Muito amor. A primeira reunião de grupo familiar, na casa da Miri Ocano, irmã do Irineu, foi recebido com muito amor. Um menino, uma criança praticamente, 15 anos de idade. Mas eu não sei o que os irmãos viram em mim. Pobre de Maré, mas recebido com muito amor. Irmãos, isso é o amor de Deus dispensado a nós. Isso conforta. Família Ocano, muito obrigado. Igreja em Bauru, muito obrigado. Pelo amor com que vocês me acolheram. E depois a minha família, meus pais, irmãs e, né, estamos todos aqui, irmãos, por causa do amor de Deus que flui por meio de vocês. Esse amor que exala de vocês é maravilhoso. Porque eu não posso ver a Deus, Ele está nos altos céus, mas eu posso olhar para o rosto de cada um de vocês e ver o amor de Deus. Maravilhoso. Esse amor, né, conforta. Família Ocano, uma perda, o irmão Ocano, essa semana, mas esse amor, irmão, sinta-se abraçado pela igreja, e que o amor de Deus conforte, console e fortaleça cada um de vocês. Vocês são muito queridos por nós, e preciosos para nós. Amém? Jesus é o Senhor. E nos vincula, irmãos, esse amor nos vincula. Essa palavra vincular aqui, eu nem sabia que existia essa palavra no português. Ela significa coalescer, né? Aí eu me lembrei que na informática, né, no SQL Server, que é uma linguagem de banco de dados, existe um comando que chama coalesce. Eu não sabia o significado dele em inglês, né? Mas agora eu sei, porque a gente usa ele para juntar duas massas de dados. Eu tenho um banco de dados aqui, de clientes, por exemplo, e um banco de dados de títulos a receber. Quando eu dou esse comando, coalesce, ele une as informações. Então, eu sei que o Silvio tem tanto a receber, ou tanto a pagar. Então, ele junta as informações. Irmãos, a palavra vincular aqui é unir com força. É unir de uma maneira inseparável. Isso é que o amor de Deus faz conosco. Ele nos une de uma maneira, irmãos, que nós, mesmo que eu queira, mesmo que você queira, não tem mais como nos separar. Porque o que nos uniu e o que nos une é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, né? E é atitude, irmãos, né? É atitude. Eu lembro também ainda, né, naquele tempo ainda, eu lembro que eu ia lá no Meridota, na reunião de grupo familiar na casa do Zé Augusto e da Lúcia, eu ia mais cedo para lá, para depois ir na reunião no Colina Verde. Então, eu ia primeiro lá, vocês não podiam ir. E eu não saía de lá, irmãos, sem uma janta no domingo. Um prato de arroz com feijão, um bife e uma salada. Irmãos, isso é amor, é atitude. É atitude, né? Também na casa da irmã Cacilda, não esqueço. Quando a gente de domingo ia para a região, né? Os jovens, tudo pobraiada, né? Chegava na casa da irmã Cacilda, do irmão Mário, aquela baciada de macarronada, esperando a gente, para a gente poder comer e sair para a região para servir. Irmãos, isso é o amor. Então, o que eu quero dizer aqui nessa noite é que o amor é atitude. Sabe, o amor, irmãos, a gente tem que expressar. Como que as pessoas vão conhecer o amor de Deus? É por meio das nossas atitudes. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos prosseguir, então, nesse versículo. No versículo 2, a partir de amor. E fala assim, no versículo 2, Colossenses 2, 2. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Graças a Deus, irmãos. O mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo é a igreja. Somos nós, né? Ó, Senhor, isso é maravilhoso. Nós precisamos compreender. E por meio do amor, da multiforme sabedoria de Deus que é manifestada na igreja, irmãos, o Senhor nos leva a ter essa compreensão e esse entendimento de Cristo, porque Cristo, irmãos, é o centro da vontade de Deus. Tudo gira em torno de Cristo. Tudo que Deus quer, tudo que Deus planejou e Ele executou, está em Cristo. Ó Senhor Jesus! Amém. Aleluia por Jesus Cristo! O versículo 3, esse Jesus, irmãos, esse Senhor, nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ó Senhor Jesus! Vamos ler também Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios 3, 8. A mim, Paulo falando, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, Cristo é insondável. Cristo tem riquezas insondáveis. Sabe, por mais que nós busquemos, por mais que nós procuremos e encontremos as riquezas de Cristo e conheçamos, ainda, irmãos, nós não vamos conhecer todas, porque elas são insondáveis. E por isso que nós precisamos dos irmãos. Porque o Paulo desfruta de uma riqueza e traz essa riqueza para mim, para nós, né? E assim cada um dos irmãos, o Silvio, né? O Carlos, né? O Nivaldo. Irmãos, e na igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela é manifestada e expressa. E na igreja, irmãos, nós somos consolados, somos edificados, somos fortalecidos e levados adiante. Amém? Ó Senhor Jesus! Também os versículos 16 ao 19 aqui de Efésios capítulo 3 fala assim, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, aleluia, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, esse é o amor de Cristo. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso Senhor. Colossenses 2,9 fala assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor que nos capturou, não é verdade? Com o seu amor. Ó Senhor Jesus, maravilhoso é o Senhor. Vamos voltar lá para Colossenses agora, o capítulo 2, versículo 4 em diante. Paulo, ele roga, ele, né, fala ali para os Colossenses, né? Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos nos enraizar, nos arraigar no Senhor, estar em comunhão, em unidade com os irmãos na igreja, recebendo a palavra do Senhor, né, por meio dos profetas, por meio daqueles que estão à nossa frente, para que nós, irmãos, não sejamos enganados. O mundo hoje, né, o que a gente mais ouve, se tornou frequente com o advento das redes sociais, é uma palavra que, quando era criança, adolescente, jovem, não existia, fake news. A gente falava mentira mesmo, né? É que o ponto é o seguinte, é que a fake news é uma verdade, é uma mentira com uma roupagem de verdade. Quer dizer, as pessoas, você percebe, às vezes vem vídeo, a pessoa lá tá, parece até que está num estúdio de telejornal, não é verdade? Dá uma roupagem de verdade, mas aquilo é mentira. Irmãos, na questão espiritual é a mesma coisa. Quantas mentiras têm sido propagadas hoje, não é verdade? Por isso, irmãos, nós precisamos estar firmes, né, buscando o Senhor junto com os irmãos, seguindo na vida da igreja, para não sermos enganados. Amém? O 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Irmãos, aqui também, Paulo nos exorta a estarmos firmes na fé em Cristo. Irmãos, nós não seguimos homens, nós não seguimos pessoas, doutrina, religião, nós seguimos Cristo.
Amém.
Cristo é tudo em todos.
Amém.
Precisamos ficar firmes, a nossa fé tem que ser firme e inabalável. Ó Senhor Jesus. Agora, o versículo 6 fala assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então não é só uma questão de salvação, de um dia nós recebermos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Mas, irmãos, a vida cristã, ela prossegue, ela vai adiante, né? Ela não fica somente lá naquele estágio inicial. Irmãos, precisamos andar no Senhor. E a maneira de andarmos com o Senhor, claro, buscamos o Senhor individualmente, né, no nosso cotidiano, dia a dia, ali particularmente buscando o Senhor, mas também o que? Junto com os irmãos na igreja. Amém? Praticando aquilo que os irmãos estão praticando, né, seguindo junto com os irmãos, nós então andamos no Senhor e dessa maneira não somos enganados pelo inimigo. Ó Senhor Jesus. E os 7, irmãos? Fala o seguinte, nele, em Cristo, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. E nesse versículo, irmãos, eu queria me deter também, né? Aqui fala, primeira frase é, nele, radicados, em Cristo, radicados. O que é radicar? É lançar raízes e aprofundar as raízes. Isso é radicar, né? É enraizar. Então pensa numa planta, né? Ela então, a semente é lançada na terra, ela começa a crescer, né, aquela semente, e a primeira coisa que ela faz é lançar raízes na terra. Então, para ela lançar raízes, para ela radicar, é necessário haver uma terra, né? E aí, então, irmãos, quando nós falamos de terra, nós lembramos do quê? Da boa terra, não é verdade? Que o Senhor Jesus é a nossa boa terra. Então, assim como uma planta lança suas raízes e aprofunda elas na terra para extrair dela os nutrientes que vão fazer ela crescer, né? Ficar forte, resistente também, para que os ventos não a derrubem e para que ela venha produzir frutos, assim também eu e você, irmãos, nós vamos lançar nossas raízes no nosso Senhor, na palavra, na comunhão, em oração com o Senhor. Irmãos, e raiz é algo que não se vê. Quando você olha uma laranjeira, o que, que você vê? O caule, as folhas, né? O tronco, as folhas, flores e os frutos. Mas e a raiz? Você vê? Dificilmente. O normal é que não se veja, que ela esteja oculta. Assim também, irmãos, a nossa raiz, quando nós lançamos as nossas raízes no Senhor, é em oculto, não é verdade? É no nosso quarto, é no caminho para o trabalho, é em casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, é lendo a palavra, tendo comunhão, também nas reuniões da igreja, também nas conferências, também na pregação do Evangelho. Mas, irmãos, o normal é que as nossas raízes estejam o quê? Ocultas, né? Embaixo da terra. Nós lemos lá em Efésios 3,17, e ali fala também de estarmos arraigados, não é verdade? Efésios 3, aqui. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E aqui volta a falar do amor. E ainda sobre o amor, irmãos, eu gostaria de falar também, eu tenho visto o amor de Deus fluindo por meio dos irmãos aqui na igreja em Bauru. Amém. Eu tenho visto os irmãos visitando irmãos ou irmãs que passaram por cirurgia, indo lá visitar, confortar, orar, não é verdade? E tenho visto que isso tem fortalecido muito os irmãos. Irmãos, isso alegra muito o nosso coração. Quando a gente vê que os irmãos, as irmãs estão preocupados com o cuidado uns com os outros. Sabe, não é só de boca, mas é de fato e de verdade. Ó, Senhor Jesus, isso é atitude, isso é amar o Senhor. Amém? Lá em Deuteronômio, capítulo 8, fala dessa boa terra, que é Cristo. Vamos ler? Deuteronômio 8, versículos 7 ao 10. Então, o que que fala lá? Porque o Senhor, teu Deus... o Senhor falando para os filhos de Israel. O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Irmãos, como que a gente sabe que uma terra é boa? Uma pergunta. Como que eu sei que uma terra é boa? Eu vou contar uma historinha para os irmãos. O meu pai, logo que ele se casou, ele foi morar com um sogro no sítio do meu pai e da minha mãe. E ele chegando lá, o meu avô tinha uma área do sítio que estava tomada de mato, né? Um cerradão lá, e estava ali por quê? O meu avô achava que a terra era ruim, e por isso que ele não deu muita bola para a terra ali, né? E estava lá a terra, parada, ninguém mexia, e quando meu pai chegou, acho que meu avô olhou, viu o tamanho das mãos dele, falou, acho que o Wilson dá conta do mato lá. Falou, Wilson, você pode plantar lá, bonzinho ele, né? Você pode plantar lá, e o que você colher, a primeira colheita é tua. Bem, ele falou, o Wilson vai derrubar o mato, depois não vai dar nada, eu planto capim lá, né, pro gado comer. Bem, resumindo a história, meu pai foi, derrubou toda a mata, né, preparou a terra, plantou o milho, né, pai? O milho, irmãos, cresceu mais alto que um homem e deu muito milho. Deu muito milho, tanto milho que meu pai, né, foi, ele e minha mãe deram para começar a vida ali. E aí meu avô viu que a terra era boa por causa do fruto da terra. Não é verdade? Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós falamos que Cristo é a boa terra, que Cristo é a boa terra, que Cristo tem riquezas insondáveis. Mas como que as pessoas vão reconhecer que Cristo é uma boa terra? Irmãos, é por nós, eu e você, estarmos radicados em Cristo e darmos bons frutos. Quando as pessoas verem os frutos que nós estamos dando, eles vão falar, puxa, eles estão plantados numa boa terra. Olha os frutos, muitos frutos, frutos bons, abundantes. Irmãos, agora se pelo contrário, eu não produzir fruto, o que as pessoas aí fora, ou se meu fruto não for condizente com aquilo que eu falo, a minha prática não for condizente com a palavra, o que as pessoas vão falar aí fora? Vai falar, puxa, então Cristo não é tudo isso, a igreja não é tudo isso, olha lá o viver dele, olha os frutos, não é verdade? Tem um ditado que fala, pelos frutos você conhece a árvore. Irmãos, nós temos que ter uma oração e um clamor diante do Senhor. Senhor, eu quero aprofundar as minhas raízes em Ti. Senhor, eu quero lançar raiz, ter comunhão íntima com o Senhor, para que eu possa dar bons frutos, para que eu seja um testemunho vivo para as pessoas de que o Senhor é a boa terra.
Amém?
Ó, Senhor Jesus. Irmãos, a igreja e terra também é o quê? Lembra de herança. Cristo não é somente essa boa terra para nos levar a frutificar, mas o Senhor também é a nossa herança.
Amém.
Glória seja a Deus. E a igreja, irmãos, é um jardim. É um jardim onde o Senhor nos plantou e cuida de nós e nos faz crescer. Somos regados com amor, não é verdade? Às vezes o Senhor vem também e nos poda, às vezes, mas é para darmos mais fruto. Amém? Ó, Senhor Jesus, é maravilhoso, irmãos. Então, no 2.7, então, falou isso, né, de radicados, voltando lá para Colossenses 2.7. Então, nele radicados e edificados. O edificação, irmãos, é crescimento, né? Se nós lançarmos raiz nessa boa terra, naturalmente, irmãos, nós vamos crescer e dar fruto. Aleluia!
Amém.
E o nosso fruto, irmãos, vai ser para a honra e glória do nosso Senhor, né? E confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, irmãos, o que o Senhor quer de mim e de você é que nós estejamos nessa boa terra, com as nossas raízes firmes, profundas, crescendo na vida da igreja e dando fruto. Amém? Em amor. Em amor. Jesus é o Senhor!
Amém.
Vamos ficar de pé e cantar um hino, irmãos?